A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade. O programa de hoje vai falar sobre o projeto Qualificação, Turismo e Inovação, criação de grupos de conversação em línguas estrangeiras, que vai discutir um pouco mais, esclarecer a atuação desse projeto de extensão. São os nossos convidados, eu estou recebendo o professor Raul de Campos, ele é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Professor Raul, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Obrigado.
Também estou recebendo a Fernanda Pimentel, ela é atual bolsista do projeto, ela também é estudante de turismo. Fernanda, muito obrigado. E também estou recebendo o Endel Tavares, ele também é aluno do curso de turismo e já atuou como bolsista do projeto, já saiu aqui para dar a vez para a Fernanda. É isso, né, Endel?
Exatamente.
Obrigado também, Endel. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou começar conversando com o professor Raul para ele explicar um pouco do surgimento do projeto. O que, que incentivou, como é que surgiu essa ideia, por que propôs um projeto nesse sentido?
A ideia desse projeto surgiu, na verdade, em 2012, né, quando começou o projeto. Ele surgiu por uma demanda, na verdade, do Ecomuseu da Amazônia, né? Então, o Ecomuseu da Amazônia, eles iam ter um seminário que foi o quarto seminário internacional de ecomuseus e museus comunitários, que ia acontecer em Belém em 2012. Então, o pessoal do Ecomuseu da Amazônia solicitou ao curso de turismo, mais precisamente ao escritório modelo de turismo, né, da Faculdade de Turismo, treinamento de alunos para participar desse evento, que seria um evento internacional, e solicitou para fazer um treinamento com alunos do curso de turismo em inglês e espanhol. Então, a origem do projeto, né, ela surgiu daí. Aí nós tivemos uma...
Surgiu dessa demanda da universidade.
Né? Surgiu dessa demanda, na verdade, dessa demanda externa desse quarto encontro internacional de ecomuseus. Aí teve uma aluna nossa, a Tari, que ela foi a primeira bolsista do projeto, a Tari Machado. Ela conversou comigo depois de que houve este curso, houve este treinamento, focado especificamente para esse evento, né? Ela conversou comigo e disse, professor, nós poderíamos propor um projeto de extensão para dar continuidade àquela demanda desse evento. E aí sim foi feito. Nós fizemos o projeto, né, junto com a Tari na época. Nós elaboramos o projeto de extensão e, por sorte nossa, ele foi aprovado. Na época foram duas bolsas de extensão, porque era inglês e espanhol. O projeto começou com inglês e espanhol. Depois de, eu acho que, 3 anos do projeto, ele ficou só com inglês, porque a demanda de espanhol caiu naquela época. E nós ficamos só com inglês, mas o início era inglês e espanhol. E aí deu certo. A cada ano o projeto tinha aprovação, né? Tinha as bolsas de extensão, ou no eixo transversal ou no PIBEX, que geralmente são os dois eixos que a gente procura captar o recurso para manter o bolsista, para manter o projeto funcionando. E desde 2012, todo ano nós conseguimos bolsa de renovação e o projeto está desde 2012 e agora em 2018. Então foi o terceiro melhor projeto avaliado das 100 bolsas de extensão. Significa que o projeto ele tem uma relevância importante não só para os alunos, para os bolsistas, mas também para o público em geral. Esse público ele é tanto externo à universidade, quanto alunos da Faculdade de Turismo, alunos de outras faculdades. Só para você ter uma ideia, nós já tivemos no projeto até professores da universidade, alunos de intercâmbio que vieram de outros países. Nós já tivemos alunos de mestrado, alunos de doutorado já fizeram parte do projeto de conversação. Porque qual é o objetivo? Como o próprio nome do projeto diz, o projeto é justamente fazer com que as pessoas elas falem inglês. E por que também essa ideia de criar esse projeto? Quando as pessoas vão para os Estados Unidos, vão estudar lá fora, e eu tive essa experiência porque eu fiz especialização e mestrado nos Estados Unidos, na Universidade George Washington, o que é que as universidades americanas elas fazem quando o aluno estrangeiro vai para lá? Eu sempre digo isso para os alunos, às vezes até nas pré-eleções, quando a gente vai começar todo o projeto, todo o semestre. Quando você vai para uma universidade americana, por exemplo, a universidade ela não quer saber se você estudou no CCB, se você estudou no IASG, no Aslan, eles não vão te pedir esses certificados de conclusão de inglês. O que é que as universidades americanas querem saber? Se você fala inglês. E como é que você fala inglês? Fazendo o TOEFL. Então, o TOEFL para os Estados Unidos, ele é a porta de entrada para uma universidade americana. Então, é aí que você vai mostrar se você realmente tem o domínio da língua inglesa. E tem universidades, como a Universidade de George Washington, por exemplo, o que é que ela faz? Além do TOEFL, para todo aluno estrangeiro, ela faz um teste que chama Placement Test, que é um teste de avaliação. Você vai para uma sala, eles lhe dão uma redação, você faz aquela redação, e a partir daquela relação, uma professora de inglês da universidade, ela vai lhe fazer uma entrevista com base na sua redação. E aí você vai falar e argumentar tudo em inglês. Então, nenhuma universidade que eu conheço nos Estados Unidos, ela vai lhe pedir um diploma, um certificado que você estudou, não se recebeu. Então, você tem que falar inglês. E qual é a grande dificuldade do aluno, principalmente aqui da universidade, as pessoas que querem estudar fora? É justamente falar. Muita gente tem domínio de leitura, gramática, mas o principal realmente, falar, ter um domínio da fluência do inglês, não é fácil. Então esse é o objetivo do projeto, é fazer com que as pessoas, elas falem. Então nós temos dois níveis no projeto, nós temos o nível intermediário e o nível avançado. Então a ideia é justamente essa, as pessoas têm que falar, soltar a língua, como se diz. É porque as pessoas, elas têm esse bloqueio, às vezes têm medo, têm receio de falar inglês, é muitas vezes um bloqueio até psicológico de falar o idioma. Então esse é o objetivo do projeto, fazer com que as pessoas vão para uma sala, lá no caso, lá no instituto, né? Nós reunimos geralmente em média 20, às vezes até 30 alunos, isso depende muito, e ali vai ser feita toda uma atividade em que vai proporcionar que esse aluno realmente, digamos, ele se liberte, fale inglês realmente. Esse é o foco principal do projeto.
Eu vou começar agora um pouco com a Fernanda e com o Wendel, para eles contarem também um pouco da experiência deles, né? Que semestre vocês estão cursando lá no curso de turismo e como foi que vocês conheceram aí esse trabalho, que como o professor comentou, já tem aí 6 anos, né? Já foi aí recentemente considerado um dos 3 melhores na área de extensão aqui da universidade. Como é que foi que vocês conheceram essa iniciativa? O que atraiu vocês para participar? Wendel.
Eu entrei no curso de turismo no ano de 2015, na verdade, e nesse ano eu já comecei a trabalhar no projeto como voluntário. Eu conheci o projeto na semana acadêmica que eles fazem, né? São vários projetos que tem, né, do curso de turismo, e eu me interessei pela conversação por causa dessa situação que o professor conversou com a gente, né, já ainda há pouco. De você entrar na universidade, você ter essa demanda do curso, necessitar que você fale inglês, fale um segundo idioma, ou inglês ou espanhol, e você tem toda essa carga teórica que você acumulou durante o processo para entrar na universidade, e você não teve a chance de ter a prática. Então eu tinha todo esse conhecimento, eu sabia, se você me desse um papel, eu sentava, eu escrevia, eu lia, mas na hora de falar eu não tinha toda essa fluência. Então eu achei interessante, comecei como voluntário, agora eu estou no 8º semestre, já estou saindo do curso, né? Por isso que eu acabei tive que passar minha vaga de bolsista para outra pessoa, que foi cada Fernanda, ela entrou com a gente como voluntária também, mesmo caso que nem eu, voluntário, trabalhou um tempo e agora está como bolsista.
Ok, Fernanda?
Eu entrei no curso em 2017, estou no 4º semestre agora, e eu comecei logo que eu entrei na faculdade também, que eu conheci o projeto através, na Semana do Calouro também, conheci quando apresentaram para nós, calouros, sobre os projetos da faculdade, e foi um projeto que eu me interessei bastante porque eu acredito que a necessidade do inglês é muito latente ultimamente. E eu percebo no perfil do universitário dos meus colegas que eles não dão tanta atenção ao inglês quanto deveriam. Justamente por o inglês ser atualmente o idioma mais falado e o idioma mais requisitado, eu acredito que, o universitário que se propõe a continuar a traçar um caminho na academia, ele deve ter essa prática, a fluência, como o professor falou, porque ela é exigida nas universidades fora do país também. Então, é um projeto que me chamou muita atenção por causa disso. E eu entrei na faculdade já formada em inglês e com bastante experiência na fluência. Então, eu achei que eu poderia tentar compartilhar um pouco do conhecimento que eu tinha e tentar aprender mais com as outras pessoas também, e dentro de sala de aula.
E como é que vocês organizam a dinâmica do funcionamento dessas sessões? Como é que a gente chama reuniões de conversação? Como é que vocês chamam? Como é que vocês organizam isso? A Fernanda e o Wendel funcionam como mediadores dessas conversas? Como é que funciona?
Funciona assim, né? São encontros, né? Nós não falamos aulas porque nós não ensinamos, tipo, gramática, por exemplo. Nós temos a ideia de que a pessoa que está indo para o projeto já tem um conhecimento mesmo que básico, intermediário, avançado, né, na gramática, e ela quer simplesmente ter um espaço em que ela possa conversar com alguém e atingir a fluência. Então, assim, nós temos todo o encontro, é um tema que nós temos específico, e nós tentamos conversar em cima desse tema, seja, por exemplo, animais, artes, temas mais comuns, né, para que as pessoas, principalmente no início, né, primeiros encontros, porque elas não se conhecem, então tem que ser temas bem básicos, bem simples, para que elas tenham um pouco de confiança e se conheçam, até temas mais complexos, como violência. No final do ano nós fazemos uma retrospectiva das coisas que aconteceram durante o ano, E no caso, como é que funciona dentro lá a dinâmica? Eu ou a Fernanda, nós somos os mediadores, nós temos voluntários que também ajudam e nós vamos fazendo perguntas para as pessoas, incentivando elas a conversarem e a tentarem dialogar o máximo que elas puderem, né? Dentro dos limites que elas têm.
Esses encontros duram mais ou menos quanto tempo, Fernanda?
Duram mais ou menos 1h30 de conversa, propriamente dita. Mas a gente sempre tenta encaixar também algumas dinâmicas para fazer as pessoas se sentirem mais à vontade umas com as outras, principalmente nos primeiros encontros. Porque a gente se sente muito tímido, a gente se sente muito nervoso de ter que falar inglês, falar um outro idioma, na frente de estranhos e desconhecidos. E é justamente para isso que a gente precisa exercitar. E a gente só exercita se a gente se sentir mais tranquilo, realmente.
E você já deixou, assim, por exemplo, preparado um roteiro de perguntas, alguma coisa assim que vocês já preparam com antecedência antes dos encontros? Como é que
sim, sim. Nós escolhemos temas semanais, que são usados tanto no intermediário quanto no avançado. E esses temas são temas da atualidade, como o Wendell falou. Nós preparamos slides, nós preparamos um material, assim, um roteiro básico que a gente possa seguir e um material visual também que possa estimular os alunos, os participantes dos encontros, a engajarem mais na conversa.
Professor, para essa perspectiva, tem uma metodologia, uma didática que você tenta passar para os alunos para eles poderem aplicar na rotina do projeto?
Não, geralmente o que eles falaram é o básico, é o essencial, né? Porque, como o Wendell falou, não é uma aula, né? O foco não é que o aluno se sinta pressionado como se ele estivesse numa sala de aula. Não é esse o foco. O foco é fazer com que as pessoas, elas percam essa inibição, perca o medo de falar inglês, porque as pessoas têm esse bloqueio. Então, o objetivo do projeto é fazer com que as pessoas realmente falem, né? E para isso tem toda uma dinâmica, tem um audiovisual, né? Tem música também. Então, os encontros, eles são bastante dinâmicos, justamente para fazer com que as pessoas, elas se sintam mais à vontade possível para poder ficar relaxado, não ficar naquela tensão, ah, eu vou falar errado, né? As pessoas podem até falar errado, mas é ali que você tem que soltar, ali que você tem que, digamos, errar. Eu sempre digo para os alunos, você pode errar dentro da universidade, você não pode errar lá fora, né? Aqui você está para aprender. Então, essa é a ideia, que as pessoas, elas tenham essa fluidez, comecem a fluir, porque muitas dessas pessoas, quando elas vão para o projeto, elas têm um conhecimento de inglês, seja um conhecimento intermediário, um conhecimento avançado, mas elas têm esse bloqueio. Muita gente lê perfeitamente inglês, você consegue dar um texto para uma pessoa dessa, essa pessoa vai ler um texto, ela vai fazer um resumo tranquilo, mas quando é para falar o idioma, as pessoas geralmente elas têm um bloqueio. E a nossa função é justamente fazer com que, através da dinâmica do projeto, as pessoas elas percam essa inibição. Tem muito conhecimento, mas esse conhecimento está retido, está, digamos, está preso.
Meio engessado.
Engessado, né? A vergonha, o medo. E esse é o objetivo. Porque, como eu digo, a minha experiência em universidade americana, lá eles não têm esse, como eu até brinco com os alunos, não tem essa função ou essa ideia do coitadinho. Ah, você é um estrangeiro, a gente vai facilitar para você. Não existe isso numa universidade americana. Ou você sabe o idioma, ou você vai para uma sala de aula nos Estados Unidos, uma universidade americana, ou você tem um domínio do que está ali dentro, que é discutido numa sala de aula numa universidade americana, e você escreve em inglês e você tem que entender inglês, ou você não vai conseguir se dar bem numa universidade americana. Então, eu penso muito nesse, quando a gente pensa em conversação em inglês, você tem que pensar num nível bem elevado. Porque se um aluno desse, que passa, por exemplo, por um projeto desse, ele realmente tiver a intenção de ir para uma universidade americana, então ele já sabe que o nível, ele é um nível bastante elevado. Então, ele tem que realmente se esforçar, se ele quiser quebrar esse bloqueio, esse medo de falar, no caso, o inglês, que é o tratado no nosso projeto agora. Então, esse é o objetivo, é fazer com que ele perca essa inibição, né, e se esforce para falar realmente.
O Wendell e a Fernanda querem complementar, não é isso?
Ah, sim. Uma característica interessante, né, sobre o projeto é o público dele, né? Porque, como o senhor falou, tem pessoas que acabaram de entrar no curso, sei lá, que tem 15, 16 anos e estão no projeto. Tem pessoas que já foram fazer mestrado, estão voltando. Tem pessoas que vão se meter um doutorado e na prova de doutorado tem que ter comprovar uma fluência no segundo idioma. Então, é difícil pensar numa dinâmica, uma metodologia para todo esse público tão diferenciado. Então, a gente tem que adaptar, né, cada turma, cada semestre, uma metodologia mais específica para essa turma, entendeu? Porque tem turmas que tem mais pessoas de mestrado, então são pessoas que têm uma cabeça um pouco mais formada sobre algum assunto, que falam mais, que estão lá debatendo mais. Tem semestre que tem muito calor, que geralmente são pessoas que estão entrando, então tem muito mais vergonha. Então a dinâmica é diferenciada para cada turma, entendeu?
Fernanda?
Eu queria complementar com relação a dinâmica justamente porque eu tento estabelecer assim dentro de sala, durante os encontros, que nós todos estamos lá para aprender uns com os outros. É, com a ajuda do material que a gente prepara, claro. Mas que nós todos lá estamos no, tipo, no mesmo nível de conhecimento. Nós todos temos a mesma vontade de aprender, de melhorar a fluência no inglês. E por isso eu tento fazer com que eles se sintam mais, o mais confortáveis possíveis uns com os outros.
E como é que é isso, assim? Porque realmente deve ser um desafio, né? Nesse sentido de, por exemplo, você ter um aluno que vai submeter um doutorado, um calouro, e também em termos de área de conhecimento, né? Assim, um aluno da área da engenharia pode ter interesses diferentes do que um aluno de letras tem, por exemplo. Então, assim, tem que ter muita flexibilidade esses alunos aqui. Eu tô falando da Fernanda e do Wendel, mas também é também um jogo de cintura, vamos dizer assim, para lidar com tanta diversidade, né?
Não podemos esquecer que tem um público externo.
Exatamente, exatamente.
Né? Então, não é só para aluno da universidade, seja de graduação, mestrado, doutorado, ou professores que já participaram, inclusive, do projeto. Tem um público externo também. Né? Então, a gente tem que pensar nesse pessoal. Por isso que, digamos, a dinâmica de cada evento do projeto, né, ela tem essa flexibilidade. Né? Uma outra coisa também que eu esqueci de falar é que o projeto ele ajuda também as disciplinas do curso de turismo. Nós temos inglês instrumental, inglês 1 e 2. Né? Inclusive, como nós temos um problema sério com, às vezes, de oferta de professor da FALEN, né, que é a Faculdade de Letras aqui da Universidade, o ano passado nós tivemos, o projeto cobriu, né, para a faculdade as disciplinas em inglês instrumental 1 e 2. No total foram 147 alunos que o projeto ajudou, porque esses alunos eles iriam ficar retidos, porque não tinha professor, não teve oferta da FALEN, então esses alunos iam ficar retidos na universidade porque não tinham ainda tido as disciplinas inglês instrumental, inglês 1 e inglês 2. Então, o projeto, nós tivemos que fazer tipo um plé pelo projeto para poder auxiliar a faculdade também nessas disciplinas que nós tivemos problemas com a FALEN. Né? Quer dizer, além do projeto ter a função, digamos, social dele, externa, né, que esse é o foco dele, né, também temos que ajudar também a faculdade nesse sentido, às vezes, quando há esse problema de oferta de professores da FALEN para a faculdade.
E só para fechar esse ponto, professor, acho que é até importante, como o projeto já tem 6 anos de execução, ele já inspirou alguma mudança, alguma avaliação no sentido de perfil de currículo lá no curso de turismo, de pensar novas disciplinas, novas habilidades que devem ser desenvolvidas entre os alunos, alguma coisa nesse sentido, professor?
Nós vamos ter um novo plano político-pedagógico agora, né, um novo chamado PPP, né? Eu acredito que vai haver uma mudança com relação ao inglês. Eu acho que talvez fique só o inglês instrumental, né? Talvez o inglês 1 e o inglês 2 talvez saia, digamos, do currículo. Ele fique mais o inglês instrumental, que é o que o aluno precise mais, né? Pelo menos essa é a ideia. Mas o inglês vai permanecer no curso.
E aí acaba bebendo muito na experiência do que o projeto vem desenvolvendo.
Isso.
Também, né?
Na verdade, como a Fernanda colocou, muitas vezes, né, o aluno que entra na universidade, né, ele não tem a dimensão do que é você ter um conhecimento de uma segunda língua. E quando eu falo esse conhecimento, né, eu falo um conhecimento amplo, eu falo ter um conhecimento, né, de falar, ouvir e escrever. Porque nós sabemos que na academia, na universidade, o aluno, se ele quiser galgar, por exemplo, mestrado, doutorado, ou ter uma outra especialização, além da graduação, ele tem que ter o domínio de um idioma, né? É essencial. Eu sempre digo para os alunos, até mesmo aqui na universidade, em outras universidades, o inglês ele é exigido, por exemplo, como prova eliminatória em mestrado e doutorado. Eu vou te contar um caso aqui de uma aluna, que ela já está terminando doutorado, inclusive, e eu fiquei, na época, fiquei muito chateado com ela, que foi uma aluna, inclusive, que fez uma graduação, eu fui orientador dela, ela foi fazer um mestrado na UFRJ e simplesmente ela ficou reprovada no mestrado. Não foi na prova escrita do mestrado, não foi na entrevista do projeto dela. Ela ficou reprovada em inglês, que era eliminatório para o mestrado. Então, esse é um exemplo de como o aluno, o alunado, que quer galgar, por exemplo, mestrado, doutorado na academia, esse é um exemplo de como o aluno tem que levar, no caso, o inglês, a sério. Quer dizer, a aluna, ela tinha qualificação no projeto dela, na área que ela se propôs ao mestrado, mas ela não tinha o domínio do inglês que era eliminatório para aquele programa. Né? Então, esse é só um exemplo de como o alunado ele realmente deve levar a sério a questão do inglês ou de um idioma estrangeiro na universidade. E o alunado também tem que entender, por exemplo, que o portal de periódico da CAPES, que é muito acessado pelos alunos, as melhores publicações que tem, nós sabemos que elas são em inglês. Então, isso é mais um incentivo para os alunos se aprofundarem no inglês ou qualquer outro idioma como segunda língua.
Só para fechar esse bloco, eu queria que vocês comentassem um pouco, Fernanda e Wendell,
de que impactos, vamos dizer assim, vocês perceberam da experiência de participar do projeto na rotina acadêmica de vocês, assim, por exemplo, nessas disciplinas mais voltadas para a língua estrangeira, vocês perceberam que tiveram um melhor desempenho? Como é que foi para vocês perceber essa junção do que o projeto proporciona com a vida acadêmica de vocês na sala de aula?
Bom, eu não tive muita experiência com as disciplinas de inglês instrumental e inglês 1 e 2, porque eu acreditei as disciplinas, mas a gente tenta sempre incluir os alunos do curso de turismo, principalmente no Conversação, porque eles são quem estão convivendo com o projeto diretamente, eles são quem tem uma certa prioridade para entrar no Conversação, e justamente para a gente ter essas disciplinas de inglês, eu notei nos meus colegas que continuaram fazendo as disciplinas, alguns despertaram o interesse em participar do Conversação, em participar de outros grupos de conversação também, após ter contato com o projeto da faculdade.
Wendell?
Quando eu entrei no curso, eu tinha feito me formado em inglês, né? Feito todos os 10 níveis, e eu imaginava que eu tinha um nível de fluência bom, até entrar no projeto. Foi quando eu percebi realmente que eu não tinha esse nível tão bem assim, né? E o projeto me proporcionou, né, melhorar a fluência. Assim como a Fernanda, eu não fiz a disciplina, né? Inglês 1, 2 instrumental, eu acreditei. Mas ele me ajudou bastante quando eu fiz a prova do TOEFL. Eu não lembro a nota que eu tirei agora, mas foi acima do que eu imaginei que eu ia tirar na época. Se eu fosse fazer a prova do TOEFL sem passar na conversação antes, eu realmente ia tirar uma nota muito abaixo do que eu tirei. E também como bolsista, né? A gente tá lá fazendo essa parte prática, né, com as pessoas. Mas a gente tem que fazer pesquisa para poder ir fazer um encontro. A gente tem que escrever relatório, escrever artigo. Então, isso ajudou também nessa parte meio que acadêmica, por assim dizer, sabe? De criação, escrita e criação de trabalhos e tudo mais. Ajudou bastante também.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. A gente está conhecendo hoje o projeto Qualificação, Turismo e Inovação, Criação de Grupos de Conversação em Línguas Estrangeiras, projeto lá do ICSA. A gente está conversando hoje com o professor Raul de Campos, a Fernanda Pimentel e o Wendell Tavares. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. A gente está apresentando hoje o projeto Qualificação, Turismo e Inovação, Criação de Grupos de Conversação em Línguas Estrangeiras. A gente recebe hoje o coordenador do projeto, professor Raul de Campos. Também recebemos a Fernanda Pimentel, ela é bolsista do projeto, e o Wendell Tavares, ele já foi bolsista do projeto. Ambos são alunos do curso de Turismo aqui da UFPA. A gente volta aqui para a nossa conversa, justamente para entender um pouco mais desse público, né, que vocês estão atendendo. Vocês falaram aí um pouco de os alunos do curso de turismo têm uma necessidade, até pela futura atuação profissional, com certeza é super importante para eles. Mas assim, vocês percebem que há, por exemplo, uma frequência maior de algum outro curso, além do curso de turismo, que busca essa formação, que busca exercitar um pouco mais esse domínio da língua estrangeira?
Nos últimos semestres a gente tem tido muita procura de alunos da faculdade de letras, tanto de inglês quanto de espanhol. O espanhol mais recente, porque foi aberto vagas agora, né? Mas alunos de letras procuram bastante, alunos de engenharias, algumas engenharias, e principalmente alunos de pós-graduação.
As turmas, elas são, por exemplo, abertas? Se eu quiser ir uma semana, eu posso ir ou preciso completar, por exemplo, um semestre, um ano de frequência? Como é que vocês organizam isso?
Bom, nós abrimos o período de inscrição no começo de cada semestre e fazemos a seleção dentre os inscritos. Nós selecionamos 20 participantes, que são quem compõe os encontros. Mas a pessoa tem a liberdade de, se tiver muito interesse, participar como ouvinte. Aí ela já não vai contabilizar a carga horária, porque ela não vai custar na frequência como inscrita. Mas ela pode participar dos encontros, participar das dinâmicas, interagir com a gente também, como ouvinte mesmo.
Professor, ao longo aí desses 6 anos, o senhor tem uma média aí de quantas pessoas já participaram, já foram impactadas pelas ações do projeto?
Eu acredito que mais de 400 pessoas já foram impactadas, porque são 4 sessões por ano do projeto, né? Por exemplo, agora nós temos, esse semestre, nós temos intermediário 1 e avançado, né? Aí ano que vem entra mais outra turma de intermediário e avançado. Então são 4 turmas que a gente faz, 2 de intermediário e 2 de avançado. E a média de público varia de 25 a 30 por conversação. Né? Só para completar o que a Fernanda falou, quando a pessoa se inscreve para o projeto, ela tem que ir até o fim, porque inclusive a essa pessoa que participa é garantido um certificado. Ela vai ter um certificado que ela participou do projeto de conversação, que conta para o currículo dela, inclusive. E geralmente a quantidade de pessoas que se inscrevem, por exemplo, nós selecionamos em média de 20 a 30 por grupo de conversação. E a média de inscrição dá uma média mais ou menos, às vezes, de 300, né? 360 pessoas se inscrevem. Então, a gente tem que fazer, digamos assim, um filtro, né? Uma peneira, digamos assim, muito grande para tirar, por exemplo, de 300 ou 360, tirar somente 30 para aquele período, né? Até porque não dá, porque você não pode colocar, por exemplo, 50 pessoas dentro de uma sala para fazer uma dinâmica de conversação que fica muito pesado, sabendo que nós temos só um bolsista, às vezes dois voluntários. Então, por isso que a gente limita a quantidade de pessoas dentro do projeto, porque também a gente quer a qualidade do projeto. Não podemos colocar muitas pessoas dentro do projeto. Infelizmente, muitas pessoas ficam de fora. Nós fazemos uma seleção aleatória, não é nada tendencioso, sempre a seleção é aleatória, porque às vezes uma pessoa que não foi selecionada, às vezes elas passam e-mail, né? Elas pedem esse retorno do projeto, por que não fui selecionado? Porque a nossa seleção é uma seleção aleatória que nós fazemos, ninguém procura, digamos, beneficiar nenhum nem outro, né? A seleção é aleatória justamente para ter essa isenção. Mas a procura por semestre, a cada chamada do projeto, a procura é muito grande.
E Wendell, vocês não estão ali para dar aula, até porque muitas pessoas já chegam no projeto com algum conhecimento teórico, básico, intermediário da língua estrangeira, né? Mas assim, vocês conseguem detectar, por exemplo, uma dificuldade daquela pessoa que está participando em algum tema, em alguma parte de gramática, de repente dá alguma orientação? Vocês conseguem fazer alguma coisa nesse sentido?
Sim, sim. Normalmente, nós separamos algumas palavras que já sabemos que vão cair dentro desse tema, né? Porque a pessoa não tem um conhecimento sobre um determinado tema, né? Para que ela consiga se situar, né? Caso ela não saiba a palavra ou não saiba exatamente o que significa, nós já temos lá no quadro, fica tudo bem para facilitar, né? Para que isso não aconteça. Mas sim, acontece. Por exemplo, da pessoa, primeiro, ela não gostar do tema, às vezes acontece muito. Aí, por conta disso, ela não conseguir se expressar muito bem, tipo, um tema que nós, uma vez, aconteceu, falamos sobre música. Que é um tema que pensamos que todo mundo gostava, mas uma moça falou, não gosto de música, não escuto música, então não tenho o que falar. Aí a gente foi tentando, para esse jogo de cintura, como você falou, né, para tentar interagir, para tentar colocar dentro do assunto, dentro da conversa, e aos poucos ela foi, mas mesmo assim não foi tipo um encontro para ela muito rentável, né, tem outro tema, ela conversou melhor. Mas isso acontece assim, a gente tem que fazer essa atenção individual para cada aluno, dependendo de cada sessão, cada tema.
É, Fernanda?
É, isso vem justamente da diversidade de alunos que a gente tem, de participantes dos encontros que nós temos. E por isso a gente tenta sempre variar muito os temas. Por exemplo, essa semana nós vamos falar sobre a cidade de Belém. Vamos tentar abordar de um ponto de vista um pouco saudosista até. Um pouco. E através do ponto de vista turístico também, porque faz parte do nosso curso. Então a gente tem pessoas que talvez não tenham no seu vocabulário palavras do cotidiano, palavras que não sabem como utilizar, não sabem como encaixar numa conversa, temas que estão tão próximos a ela, justamente pela falta desse vocabulário. Então, todo encontro, a gente sempre tenta mostrar um vocabulário básico e inserir isso o máximo que a gente pode nas conversas.
Professor Raul, o que o senhor considera que é a principal conquista, o principal resultado, o principal ganho do projeto nesses 6 anos de atuação?
Olha, eu acho que o principal ganho do projeto é contribuir com a formação profissional das pessoas, né? Não só a formação profissional, como a formação acadêmica, né? Porque o projeto, ele, apesar de a maioria do público ser de alunos da universidade, tem pessoas de fora da universidade que buscam o projeto também para uma qualificação profissional, né? Inclusive, teve caso de ex-alunos e pessoas que participaram antes do Wendell e da Fernanda serem do projeto, que conseguiram empregos, inclusive, conseguiram qualificação profissional, depois que passaram pelo projeto, tiveram uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu tive um relato de uma ex-participante do projeto, uma vez, que ela veio me agradecer, né, por conta do projeto, porque ela disse que ela conseguiu uma qualificação profissional porque o projeto ajudou. Então, isso, acho que esse é o grande ganho do projeto, é fazer com que as pessoas, elas aprimorem a sua qualificação acadêmica para os alunos e profissional para as pessoas que depois vão galgar a sua vida profissional fora da universidade. Então, acho que esse é o ganho do projeto. Mas eu queria fazer também uma observação, que é uma coisa que eu vou fazer esse semestre agora, eu já conversei com a Fernanda e com o Wendell, né, que eu estou montando. Eu vou fazer, não é uma oficina, né, mas para os participantes, eu vou dar um aprimoramento da pronúncia do inglês, né? Porque muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de ter uma pronúncia correta. Então, eu estou preparando tipo uma espécie de uma oficina só de pronúncia. Então, acho que daqui a umas duas ou três sessões do projeto, eu espero já ter montado essa espécie de oficina só sobre pronúncia, né? Porque isso é uma outra dificuldade que as pessoas têm no inglês, né? O inglês, por exemplo, ele tem o que a gente chama de letras que não são pronunciadas. A gente chama silent B, silent D, né? Que são letras que não são pronunciadas no inglês. Apesar de elas estarem na palavra, né? Por exemplo, uma palavra que as pessoas pronunciam muito errada é a palavra castelo, né? Que em inglês as pessoas muitas vezes pronunciam castle, porque tem um T lá, mas esse T muda, é o silent T, né? No caso. Mas a pronúncia certa é castle. Apesar de o T estar na palavra, o T não é pronunciado, né? Então, esse tipo de palavra, né, por aí que essa vai ser só, digamos, essa espécie de oficina. Então, vai ser só sobre pronúncia, as pessoas terem uma pronúncia correta. Essa oficina que eu vou dar vai ser dentro do inglês americano, não vai ser no inglês britânico, porque a minha formação foi dentro do inglês americano, né, e eu estudei em duas universidades americanas. Então, meu vocabulário, a minha pronúncia é dentro de modelo, digamos, do inglês americano, né? Mas isso é mais digamos, um instrumento para ajudar as pessoas que fazem parte do projeto, para elas aprimorarem ainda mais a pronúncia no inglês.
Fernanda e Wendel, eu queria que vocês compartilhassem também com a gente um pouco do que é ser um extensionista, né? Um bolsista de extensão, alguém que está aí preocupado em absorver conhecimento aqui na universidade, mas também está preocupado em repassar um pouco dessa experiência, divulgar, dialogar com outros públicos, né? Para vocês, o que foi ou o que é a experiência de ser extensionista?
Eu acho muito interessante, né? O período que eu fiquei, ainda mais porque eu consegui uma bolsa, ainda era calouro, tinha que entrar na faculdade, tá? Em 2015 ainda. E é uma situação muito gratificante, né? Porque você consegue dar um retorno para a universidade do que ela está te dando, né? Você tem aula aqui de graça e tudo mais. E você consegue, por conta da sociedade que está te bancando aqui. E você consegue dar um retorno para a sociedade sendo extensionista, algo muito interessante. E você ter esse contato com ela, né? Porque, como o professor falou, nós temos esse público interno da universidade aqui dentro, porque para eles é muito mais fácil, cômodo, sei lá, à tarde, em vez de ir para casa, entre uma aula e outra eles vão para o projeto, do que uma pessoa de fora que trabalha, que muitas vezes tem filhos, ou então que tem que fazer uma outra coisa, vim de lá para cá, mas tem um público que vem para cá, ou de outras faculdades de fora, particulares, e você ter esse contato com eles, e você ter esse retorno, como a gente fala muitas vezes, com o seu professor também. Aconteceu comigo também, uma colega falar comigo, pô, ele conseguiu um estágio em tal lugar por causa do certificado, ajudou bastante, então é um retorno muito gratificante.
Fernanda?
A minha experiência é bem parecida com a do Wendel. Eu entrei como bolsista agora, mas eu tô como voluntária desde o começo, como eu disse. Eu sempre me interessei muito pela troca de conhecimento que os projetos de extensão têm aqui no UFPA, da gente poder dar esse retorno de todo o conhecimento que a gente adquire, que a gente absorve aqui no UFPA, e poder compartilhar isso com a comunidade externa e com a comunidade da UFPA também.
Professor Raul, o que o senhor planeja aí? O projeto tem, já mencionamos várias vezes, 6 anos. Uhum. Com certeza o objetivo é permanecer com essa iniciativa. O que vocês pretendem para o futuro do projeto?
Bom, eu acho que eu, pelo menos, pretendo, né, permanecer com o projeto, né? Porque eu acho que ele tem dado certo até hoje. E a minha intenção, pelo menos, é permanecer com o projeto. Até porque ele ajuda, inclusive, a própria faculdade, né, as próprias disciplinas da faculdade, inclusive. Então, a minha ideia é continuar com o projeto, né? Enquanto a gente conseguir aprovação, ou no eixo transversal, ou no PIBEX, a ideia é continuar. A nossa intenção era, inclusive, voltar a ter 2 bolsas, porque logo no início, quando tinha mais bolsas, né, hoje em dia é uma contenção de bolsas, nós tínhamos bolsas para o inglês e para o espanhol. A nossa ideia é tentar voltar com o espanhol também, né? Não sei se vamos conseguir, porque está havendo uma demanda agora também, né? Nós estamos sentindo uma demanda para o espanhol também.
Então essa é uma meta aí, de conseguir voltar a oferecer as conversações em espanhol.
Espanhol também, essa é a nossa ideia, e continuar com o projeto. E como nós já temos aí 6 anos, indo para o 7º ano do projeto, nós vamos fazer agora um artigo, já conversei com o Endo e com a Fernanda, nós vamos fazer um artigo e publicar um artigo numa revista de extensão, contando sobre a história desse projeto, né, com dados estatísticos, como ele surgiu, tudo, fazer uma publicação numa revista de extensão sobre o projeto, porque nós já temos bastante material para fazer um bom artigo para uma revista de extensão.
A gente está chegando já quase ao final do programa, mas eu queria abrir espaço para que os nossos convidados compartilhassem outras experiências, alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram ressaltar, que vocês queiram destacar, alguma outra coisa que vocês queiram mencionar sobre a atuação do projeto? Algum plano, uma mensagem, um desejo para o projeto também?
Não, o que eu desejo é que as pessoas que tenham, né, um domínio intermediário avançado de inglês, né, que queiram melhorar a sua pronúncia ou a sua conversação em inglês, que se candidate à próxima chamada do projeto, vá lá, se inscreva, né? Como eu falei, é muito concorrido, é uma média de vezes de 300 pessoas que se inscrevem, então é muito concorrido, mas que não desistam. Eu, inclusive, por uma experiência pessoal minha, né, de formação, toda a minha formação acadêmica nos Estados Unidos, né, especialização e mestrado, eu devo, claro, ao inglês que eu estudei desde antes de entrar na universidade, quando fazer ensino médio, né? Eu sempre deixo um recado para as pessoas, né? Quando você aprende uma língua estrangeira, é igual a educação. Educação é um processo. Começa quando você nasce e só termina quando você morre. Eu acho que as pessoas têm que pensar na educação assim. Língua estrangeira também. Eu até digo para os alunos que eu estudo inglês desde 1983, quando eu fiz o primeiro nível de inglês. Então, eu estudo inglês desde 1983. Ou seja, nós estamos em 2018 e eu continuo estudando inglês. Por quê? Porque você sempre está aprendendo o idioma. Assim como na sua profissão, na nossa profissão, a gente tem que sempre estar se aprimorando, sempre tem que estar se atualizando com os textos acadêmicos, sempre textos novos que a gente usa nas disciplinas, né, aprimorando os textos das disciplinas que a gente ministra na universidade, a mesma coisa o inglês. Quem aprende uma língua estrangeira, não basta você chegar e dizer, olha, eu estudei 10 níveis de inglês, eu tenho um curso completo de inglês. Isso não quer dizer nada. Se você não pratica, se você não exercita, se você não estuda cotidianamente, né? Então, você tem que fazer isso, né? Pensar em estudar uma língua estrangeira que você começa e você não termina. É um processo, com a própria educação, é um processo. Você tem que continuar. Por isso que eu digo que eu estudo inglês desde 1983. E todo dia eu estudo assistindo CNN, no canal fechado, ou BBC, ou até agora nos vários sites aqui do YouTube, que tem muita coisa boa, inclusive. Hoje, aprender, por exemplo, inglês, tem muitas ferramentas na internet muito boas. Só não aprende inglês ou só não aprimora o inglês as pessoas que realmente não querem, se acomodam. Acham porque estudou no CCB, ou estudou no IAS, estudou no Aslan, na cultura inglesa, tem um certificado e aquilo ali é o suficiente. Não é. Estudar inglês você tem que, né, é um processo. Começou e vai embora, não termina. A não ser quando a gente, depois que a gente partir desta para melhor, digamos assim.
Então, só para reforçar aí, as seleções das turmas, elas são o quê? Semestrais, professor?
É, são semestrais. Começou agora, né, já encerrou, né, para o intermediário e para o avançado, né? Aí, semestre que vem, de novo, vai ter.
Sempre no começo dos semestres letivos,
isso,
assim.
Isso. Então, as pessoas têm que ficar atentas, porque há uma ampla divulgação, a gente coloca no Divulga da UFPA, então há uma ampla divulgação, inclusive, com relação à divulgação, ela é bem ampla, hein? As pessoas terem maior acesso à informação quando vai ser a chamada do projeto.
Ok, tem fanpage, alguma coisa assim que vocês divulgam também? Um e-mail para informações?
Sim, nós temos a página no Facebook, Conversação UFPA, e nosso e-mail é conversaçãoufpa, sem cedilha, sem acento, @gmail.com. As pessoas podem mandar e-mail para pedir informação sobre o próximo semestre, sobre qualquer tipo de informação que eles precisem. E a página do Facebook, nós sempre divulgamos as atividades do projeto, divulgamos os períodos de inscrição, divulgamos também os temas que nós utilizamos durante as semanas. Então, é tudo bastante acessível para todo mundo.
Ok. Saltou alguma coisa?
Eu só queria reafirmar mais o que o professor falou, né, sobre a necessidade de aperfeiçoamento, né? Como eu já disse, quando eu entrei no projeto, eu imaginava que eu estava num nível aceitável de inglês, né, de fluência, mas eu não estava. Estava muito despreparado. Só quando tive esse contato, realmente, que eu fui entender isso, né, e passar a reservar um tempo a mais para isso, né. Até quando eu virei bolsista, foi mais ou meio que obrigação, né. Mas busquem mais aperfeiçoamento, né, qualquer língua, seja inglês, espanhol, italiano, alemão, qualquer possibilidade que você tiver para se aperfeiçoar no idioma vai ser muito bom para você.
Estamos chegando então ao final do programa e, como de costume, o FPA Comunidade sempre termina com o pedido musical dos nossos convidados. Quem vai fazer o pedido musical hoje? Fernanda.
Ouvir música sempre foi um incentivo muito grande para eu aprender inglês, ter esse contato com a música no idioma. Então, sempre foi parte muito grande do meu aprendizado. Então, eu gosto muito da música When You Were Young, do The Killers.
Ok, então fica aí a dica, o pedido da Fernanda e também a nossa homenagem a toda a equipe, os alunos, os participantes que fazem parte do projeto Qualificação, Turismo e Inovação, Criação de Grupos de Conversação em Línguas Estrangeiras, um trabalho lá do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então, agradeço aos nossos convidados, professor Raul de Campos, Fernanda Pimentel e Wendel Tavares. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por divulgar conhecimento com a gente. Agradeço então mais uma vez aos nossos convidados, agradeço também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Bruna Rocha, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é das professoras Aura Cristina Costa e Vânia Torres, e a gente termina o programa de hoje ouvindo The Killers, When You Were Young, é o pedido dos nossos convidados e a homenagem da Rádio Web ao projeto Qualificação, Turismo e Inovação, Criação de Grupos de Conversação em Línguas Estrangeiras. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento. Your feet every once in a while.